Olá, tudo bem? Sou Fábio Costa, esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Inscreva-se no nosso canal se você não tiver feito isso ainda. Assim você, com a inscrição e o sininho ativado, fica por dentro dos nossos conteúdos assim que nós publicarmos e não perde nada. E também não perde nada caso opte por ouvir os áudios, né, os nossos conteúdos em áudio no SoundCloud, Google Podcasts ou na plataforma da sua preferência. Neste mês de setembro, a TV brasileira completa oficialmente os seus 70 anos de trajetória, né? A TV Tupi, que era canal 3 na época, aqui em São Paulo, foi a pioneira no Brasil, não na América Latina, porque na América Latina a TV mexicana iniciou-se no dia 1º desse mesmo mês de setembro, em 1950, né? Há uma confusão entre primeira emissora da América Latina e primeira emissora da América do Sul. Da América do Sul, de fato, foi a TV Tupi, mas não da América Latina, porque o México entra nesse pacote, né? E nesses 70 anos, muita coisa aconteceu, claro, não só por ser muito tempo, mas porque nós tratamos de muitos artistas, muitos produtores, diretores, escritores, apresentadores, cantores, enfim, né? E neste mês de setembro, as quatro quintas-feiras do TBT da TV serão dedicadas a esses 70 anos da televisão brasileira, como já são em circunstâncias normais, né? Nós fazemos recortes, trazemos para você lembranças de novelas que estão fazendo aniversário de início ou de final, programas que estão no ar há X, Y anos, ou não estão mais, mas duraram um bom tempo, deixaram a sua marca, enfim. E esse TBT no mês de setembro será convertido em um grande panorama das 7 décadas da TV brasileira, que é sempre uma tarefa difícil em períodos curtos de tempo, né? De maneira que, por mais longos que fossem os nossos programas, ainda que em edições especiais ou em lives que depois ficassem gravadas aqui no nosso canal, enfim, nós não temos como dar conta de contar 70 anos de televisão com todas as emissoras e profissionais e movimentos dessa grande história sem que falte algo, não é? É claro. Então, o TBT da TV dividiu em quatro grandes períodos que podem às vezes se misturar um pouco, né? Hoje nós falamos alguma coisa que depois pode ser retomada no próximo, ou nas próximas semanas voltar um pouco em algo que já tivesse sido falado, enfim, porque a história da TV brasileira, como qualquer recorte histórico, né? Ela se mistura nas suas divisões, as consequências dos fatos estão sempre muito ligadas, né? Às vezes não de uma só emissora em si, mas a ação das outras que leva às dela. Então, vamos dividir passagens marcantes para compreender esses 70 anos da televisão brasileira e nós contamos com a colaboração de vocês na compreensão desse grande exercício de panorama histórico e também na audiência ao longo de todo esse mês de setembro, né? No dia 18 de setembro de 1950, como eu disse, entrou no ar a TV Tupi, canal 3, em São Paulo, que pertencia a Assis Chateaubriand, né, que foi quem trouxe a televisão aqui para o Brasil, um empresário bastante audacioso, visionário. Seus métodos de obtenção e de estabelecimento dos seus veículos de comunicação são um pouco condenáveis, contestados, né, aos olhos da história, das revisitas biográficas que se faz à sua trajetória, mas Assis Chateaubriand é inegavelmente um empresário de grande visão no ramo das comunicações e trouxe para nós aqui a TV Tupi, inaugurou a TV no Brasil e, inicialmente, esse veículo era para privilegiados que podiam pagar a fortuna que custava o aparelho, né? Só aqui em São Paulo por alguns meses, depois em janeiro de 1951. Já estreou a TV Tupi, canal 6 do Rio de Janeiro, né? E no início havia poucas centenas de aparelhos nas duas cidades para assistir a essa programação de uma única emissora, lá e aqui, né? Embora não houvesse ainda uma rede, o conceito de transmissão em rede, transmissão em cadeia, só foi surgindo com o passar dos anos, como você que acompanha aqui os programas do Observatório da TV já deve ter visto eu comentar em outras ocasiões, tá? E a TV Tupi, ela foi constituída, não só ela, como as primeiras emissoras que surgiram nessa época, né? Depois aqui em São Paulo houve a TV Paulista, a TV Record. E no Rio, além da TV Tupi, surgiu a TV Rio, a TV Continental, a TV Excelsior surgiu em São Paulo em 1960, no Rio em 63, enfim, e pelo Brasil afora, em Minas, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, no Distrito Federal, enfim, né? Brasília, quando foi inaugurada em 60, já foi inaugurada com três emissoras de TV lá, né? E esses anos iniciais da televisão brasileira são marcados por uma grande influência do rádio, já que os seus profissionais vinham dele, atuavam no rádio, né? E os da TV Tupi atuavam nos programas das rádios, das emissoras e diários associados, né? E são nomes que até hoje são muito lembrados, alguns vivos, outros já falecidos, né? Lima Duarte, Vida Alves, Walter Forster, Lia de Aguiar, Vitória de Almeida, Cassiano, Gabus Mendes, Dermival Costa Lima e tantos outros, né? Laura Cardoso, Fernando Baleroni, Yara Lins, Walter Avancini, né? Desde muito jovenzinho já ligado à televisão, como ator, inclusive. E a TV brasileira foi construindo a sua trajetória muito com base na experimentação, em fazer para ver no que é que dá, porque a televisão era uma grande novidade aqui para todos nós, tanto quem a fazia quanto quem a assistia. E no Brasil, nós não tínhamos a cultura cinematográfica no sentido de se saber fazer, saber lidar com o audiovisual, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo, que nessa época já tinham televisão há coisa de 10 anos, a indústria de TV nos Estados Unidos já estava mais estabelecida, né? Em níveis que aqui nós demoramos um pouco para atingir de técnica e de produção, né? Os programas eram transmitidos todos ao vivo, especialmente até o começo dos anos 60, quando, além do kinescope, se usou o videotape para registrar esses programas e eles poderem tanto ser reprisados quanto apresentados em outras praças, já que, como eu disse, não havia redes nacionais, né? Podia haver várias emissoras de um mesmo grupo, mas não havia redes. Então, a televisão brasileira foi aprendendo com os seus próprios erros, e dessa fase vem muitas anedotas que ficaram célebres, como o ator Fregolente, que queria saber onde estavam as suas dálias que foram retiradas do cenário entre o ensaio e a apresentação da telepeça ao vivo, e dália virou um sinônimo de cola do texto, porque ele havia deixado, junto com o vaso das dálias cenográficas, a cola do texto que ele tinha que dar na cena, né? Ou a famosa história de que Joana d'Arc, num outro teleteatro, diz-nos a história que Joana d'Arc foi queimada, né? Foi condenada a morrer queimada, mas na verdade o juiz, ao vivo, na peça do teleteatro, se empolgou e disse que ela tinha que ser enforcada. Então, Manoel Carlos, atuando ali como ator no teleteatro, ele consagrado futuro autor de novelas, né? Disse se não seria melhor queimar Joana d'Arc, consertando a história com H maiúsculo, né? Casos assim são muito frequentes, né? As atrizes e os atores trocando o figurino nas novelas e nos teleteatros com a câmera em close neles, porque a parte de baixo estava sendo alterada, trocando as saias, trocando as calças, enfim, né? Isso era muito comum até com roupas dos próprios atores, porque nem sempre as emissoras tinham os figurinos mais adequados e necessários para aquilo que se inventava de ser feito. São tempos realmente heróicos. E os mais jovens, como eu e muitos de vocês que assistem, né? Nós não acompanhamos esses tempos. Já conhecemos a televisão brasileira bastante estabelecida, inclusive com nível internacional, exportando programas, né? Nós somos de uma geração que tem o streaming para rever novelas que marcaram a nossa vida, acompanhamos a transmissão em qualidade digital de som e imagem, né? TV por assinatura, não é uma novidade, nós temos centenas de canais para escolher o que queremos ver e agora até na hora em que queremos ver. Mas aquele começo é muito diferente nas comunicações e no Brasil em si, né? Esses primeiros anos tinham uma televisão para aqueles poucos telespectadores que podiam comprar os aparelhos, bastante. Tanto feita um pouco na base do improviso e aprendendo um pouco mais a cada dia, quanto feita pensando nesse público de maior poder aquisitivo e maior histórico educacional, né? Se não todo, em grande parte. Então, muitos teóricos da história da televisão consideram esse período como uma TV elitista, no sentido de apresentar programas edificantes, né? Como saraus de poesia, concertos de música, de piano principalmente, né? Os teleteatros baseados em clássicos da literatura universal e programas instrutivos de debates ou jornalísticos, enfim, mas com outro tom, que hoje nós vemos muito mais em TVs com propostas educativas, claramente, do que as TVs comerciais, né? Isso não impediu que, ao longo do tempo, a televisão fosse se moldando ao gosto dos espectadores e sendo mais ousada nas suas apostas de entretenimento. E a televisão então deixou de ser elitista na medida em que viu campo para fazer essas apostas de ousadia e com o aumento de público que a assistia. Porque se poucas centenas de aparelhos existiam em São Paulo e no Rio nos primeiros anos de TV, na virada para os anos 60, esse número já estava se aproximando do milhão de aparelhos de televisão. E isso significa bastante gente, né? Embora a população nesses 70 anos tenha se ampliado, né? Hoje nós sejamos quase 3 vezes mais do que éramos naquela época, mas a televisão cresceu muito rapidamente e o potencial de anunciantes, para sustentar também ousadias que necessitavam de maior nível de produção e por isso mesmo de mais gastos, também foi se ampliando. E cada TV tinha o seu momento de brilhar neste ou naquele gênero de programação, né? A TV Tupi tinha muito carinho do público em São Paulo e em várias outras praças e tornou-se, claro, por ser a pioneira, uma grande escola dos profissionais, né? Foi lá que se fizeram programas históricos lembrados até hoje, como TV de Vanguarda, TV de Comédia, o Grande Teatro Tupi, Câmera 1 na TV Tupi do Rio, né? Além de muitas outras produções e da presença de diversos artistas que fizeram e fazem história na nossa TV. Lolita Rodrigues, Hebe Camargo, né? E a partir desses primeiros anos, com iniciativas de teleteatro, de programas musicais, de programas de variedades, às vezes bastante curtos, só com meia hora no ar, né? Dedicados às mulheres ou às entrevistas para um outro público à noite, enfim, a televisão foi procurando o seu espaço e a TV paulista lutava com a TV Tupi pela audiência, mas acabou muito incomodada na época também pela TV Record, que iniciou-se com uma programação baseada em jornalismo e se consagrou com o passar do tempo cada vez mais com espetáculos musicais, que desembocaram em um grande incentivo aos momentos de transformação da música vividos naquele momento, com a bossa nova, a tropicália, a jovem guarda, a música de protesto e tudo isso junto e misturado a uma certa altura que rendeu o quê? Os grandes festivais de música, né? Junto com isso e a transformação tecnológica da TV, nós tivemos o quê? O uso do kinescope, como eu disse, do videotape, das transmissões intercidades, interestados e depois as primeiras transmissões em cadeia, né? Isso já nos anos 60. E as TVs pegando a sua cara, não é? A TV Tupi muito conectada com o público de São Paulo, também nas variedades, como o Almoço com as Estrelas, um programa muito marcante, o Clube dos Artistas, enfim, a TV Record, como eu disse, dedicando-se principalmente a musicais de diversas vertentes, né? E a TV Excelsior, surgida em 1960, tinha uma filosofia que nós podemos definir como nacionalista. Exibia filmes nacionais sempre que possível, também exibia filmes estrangeiros em sessões que hoje nós poderíamos considerar de cinema de arte, né? Filmes italianos, enfim. E trouxe para a dramaturgia e para os musicais uma filosofia de valorização da cultura brasileira em programas como Brasil 60, 61, 62, 63, apresentado por Bibi Ferreira, os teleteatros, né? Teatro 9, em alusão ao Canal 9, que era a sintonia aqui de São Paulo, né? Foi dirigido por Walter Jorge Durst. E também nas novelas que tinham, embora textos às vezes importados da Argentina, um país que já fazia, a partir de 25499 ocupado em 1963, as novelas começaram a mudar um pouco essa cultura de se só assistir aos teleteatros ou a histórias exibidas de uma forma que não era diária, e se tornaram cada vez mais um produto muito importante na TV, como são até hoje, né? Essa época de transformações na televisão também tem a ver com uma efervescência de mudanças no próprio país e no mundo, né? Porque nós tivemos aqui, entre 1950, quando a televisão começou, e 1964, por exemplo, quando estourou o regime militar, nós tivemos uma grande efervescência política, o suicídio de um presidente, a eleição de um outro que quase não assumiu o cargo. Tivemos um período de Brasil parlamentarista e que posteriormente desembocou no regime militar. E a TV brasileira foi, é claro, que sem se preocupar tanto quanto hoje, até com o noticiário, mas noticiando, é lógico, e procurando acompanhar o interesse do público pela função jornalística da TV, mas a relação dessa mudança do mundo impactando na televisão, é claro que ela também se deu de maneira a oferecer para um público opções de entretenimento e de informação conectadas com as transformações da vida real. E isso gerou muitas iniciativas da nossa produção de televisão aqui no Brasil, né? Como eu disse, no passar dos anos, a TV saiu só de São Paulo e do Rio e se alastrou pelo país. Em metade do território nacional, as primeiras emissoras que foram fundadas são irmãs da TV Tupi, são todas do conglomerado de Assis Chateaubriand, né? Na época, o Brasil tinha cerca de 20, 21 estados, e em 11 deles, a primeira emissora foi das emissoras e dos diabos associados. E em 1965 surge no Rio a TV Globo, né? Quando ela já tinha lá a concorrência da TV Rio, que surgiu 10 anos antes, da TV Excelsior, que surgiu em 63, da pioneira TV Tupi desde 51, né? Mas a TV Globo ainda não era o que veio a se tornar na década de 70, né? Tinha um canal no Rio, Canal 4, Canal 5 comprado aqui da TV Paulista entre 64 e 65, e implementou uma programação que tateou um pouco em busca de audiência, mas que conseguiu encontrar o seu espaço graças a uma visão diferente dessas emissoras pioneiras, né? Talvez o que fique mais próximo do que encontrou grande sucesso na TV Globo seja justamente a TV Excelsior. É uma emissora que deixou uma marca muito saudada. Mas a própria TV Tupi, a TV Record e as outras TVs da época, né, elas tinham uma visão não menos profissional, porque o termo não é esse, né, mas uma visão menos empresarial e mais familiar da coisa. A TV Globo, a TV Excelsior, surgida um pouco antes, e mesmo a TV Bandeirantes, que surgiu em 1967 aqui em São Paulo, né, da família Saad, elas procuravam implementar outras formas de administrar tanto a parte artística quanto a parte financeira e operacional, graças aí ao surgimento de profissionais já com uma visão trazida do mundo da publicidade, como o caso de Boni e Walter Clark, que tiveram bastante sucesso nas empreitadas profissionais deles, como a TV Globo, e também haviam trabalhado juntos ou separados na TV Rio e na TV Tupi, né? E essa transformação dos anos 60 na televisão acompanha não só o nosso momento político, como também maiores possibilidades técnicas. Porque no decorrer dos anos 60 surgiram muitas inovações que começaram com o videotape e terminaram com a transmissão possível para todo o Brasil depois da criação da Embratel. Isso exigiria uma televisão que se adequasse a essa proposta de, para todo o Brasil ao mesmo tempo, transmitir um conteúdo que tivesse então algo para uniformizar aquela visão, seja jornalística ou de entretenimento, de uma base de produção para o Brasil inteiro receber aquele programa, o que até certo ponto diminuiu um pouco o potencial da produção local em determinadas praças, condenado por uns e elogiado, compreendido por outros, né? Esse momento é o momento de consolidação da TV Globo como hegemônica na audiência, disputando com a pioneira TV Tupi e com as outras emissoras um mercado cada vez mais abastecido de verbas publicitárias, mas também já se acostumando a uma visão do Sudeste para o resto do Brasil, porque aqui estão até hoje, inclusive, as bases das grandes redes de TV. Quando isso se tornou possível, né? Esses 20 anos de televisão, entre 50 e 70, são uma época que deve ser elogiada, estudada cada vez mais a fundo, porque não só os seus profissionais deixaram as suas marcas em tudo o que se fez depois, até pelo seu heroísmo de se atirar e dar a cara a tapa para trabalhar num veículo que eles também não conheciam, começaram a assistir junto com nós, né? Junto com a gente, os telespectadores, mas porque essa televisão brasileira acabou ganhando também características próprias, como os seus musicais, o seu jornalismo e a sua dramaturgia. É uma época pioneira, não apenas no sentido de início de tudo que a palavra tem, mas desse desbravamento de possibilidades que um veículo tão poderoso tinha e ainda tem. Junto a esse país que padece de tantas necessidades, mas encontra na televisão uma unidade, uma identidade, como às vezes a política, a educação e a vida em sociedade não nos dão na mesma medida. É por isso que a televisão brasileira faz tanto sucesso e tem feito cada vez mais, embora hoje a gente não assista TV só na TV, mas também no celular, no computador, enfim, né? Essa época pioneira também nos dá a lição de que, por mais aparato técnico e financeiro que uma emissora tenha, sem talento, sem espontaneidade, sem o grande apresentador, a grande atriz, o grande ator, o grande roteirista e toda a equipe técnica que está por trás, também com talento, o programa pode custar muito caro, mas não atinge o público com a sinceridade e a emoção que ele gosta de receber, né? Talvez esses primeiros tempos da televisão tenham muito a nos ensinar, e é uma pena que nós não os tenhamos acessíveis, até porque não ficaram registrados, né? Não havia gravação, tudo era feito ao vivo, para que nós pudéssemos, né, aprender cada vez mais com os pioneiros da televisão, muitos dos quais não estão mais entre nós. Merece todos os nossos cumprimentos nesses 70 anos e nas próximas semanas, como eu disse, o TBT da TV revisitará mais páginas dessa trajetória. Espero por vocês, um grande abraço e até lá!